E hoje sem Fernanda Sora de férias, mas estamos com a consultora de imagem, Isabela Bilotti. Ela já está doutorada da linha, é com ela que a gente conversa agora. Isabela, boa tarde.
Boa tarde.
Quando a gente fala de moda hoje em dia, a gente quase sempre pensa em algo requintado para poucas pessoas. Mas as pessoas, de certa forma, podem se vestir bem? Existe uma moda para todos?
Pode, com certeza. Na verdade, assim, se a gente for olhar um pouquinho o passado, desde a década de 60, a moda ela vem cada vez mais democrática nesse sentido, tanto de oferecer produtos em tamanhos variados, quanto em valores também. Então, hoje a gente consegue produtos bem legais e em valores diferentes, né? Uma coisa que antes era extremamente elitizado, hoje é mais democrático.
Existe uma série de meios especializados, meios de comunicação especializados em moda, canais especializados em moda, redes sociais, e as pessoas procuram sempre uma inspiração, ou buscar um padrão que está sendo ditado por esses meios. As pessoas também podem construir um estilo seu?
Sim, na verdade, todo mundo tem um estilo, assim, uma soma, né? Então, tem pessoas que têm uma tendência a serem mais clássicas, mas elas podem jogar um toque mais divertido e fazer uma mistura que é só dela. Então, por exemplo, tem pessoas que a gente olha e fala, assim, nossa, que isso que ela está usando é a cara dela. São pessoas que trabalham melhor os estilos. E tem pessoas que não conseguiram se encontrar ainda. Então, algumas pessoas, elas acabam... São aquelas que, por exemplo, um dia você olha para uma pessoa e... Vamos pensar numa mulher. E você olha para uma mulher de 30 anos e ela está vestida como se ela tivesse 15. E no outro, como se ela tivesse 50. Porque ela vai lá ver uma influencer ou ver uma modelo, ver uma atriz. Fala, gostei daquilo e tenta reproduzir exatamente aquilo. Agora, quando a gente começa a entender o nosso estilo, então... Poxa, eu gostei daquela camisa, mas eu posso usar aquela camisa com uma calça que eu sei que me favorece, posso misturar, eu sou mais criativa, então eu posso colocar uma camisa mais clássica com um tênis, e isso vai, eu vou dando a minha cara para as peças. Mas isso é quando a gente conhece bem o nosso estilo.
É aquela coisa de você levar o guarda-roupa na cabeça, saber o que você tem, e quando comprar, fazer essa combinação com aquilo que você tem em casa para poder criar o seu estilo.
Isso, até uma coisa assim que eu sugiro muito para as minhas clientes quando a gente vai fazer a parte das compras, eu falo muito para elas, vai comprar uma calça, pensa que essa calça, o ideal é que ela dê certo com pelo menos umas 5 partes de cima diferentes. Então, por exemplo, eu comprei uma calça azul, eu sei que eu posso usar com uma blusa azul também, eu posso usar com uma camisa vermelha, eu posso usar com uma regata lilás. E aí eu vou fazendo coordenações, então, olha, eu tenho 5 partes de cima que dá certo. Aí você faz uma compra inteligente, porque se a gente comprou uma calça para usar sempre com a mesma blusa, a gente usa um pouquinho e já enjoa. E aí fica aquele monte de peça parada no guarda-roupa.
Então significa que a gente tem que ter a compra nossa pensando não no imediato, a gente tem que fazer uma construção constante, como se tivesse uma espécie de um enredo construído entre as nossas roupas e aquilo que a gente faz durante o dia, o nosso próprio histórico, em cima do que a gente se comporta, os lugares que a gente frequenta.
Isso. O ideal é a gente pensar, por exemplo, vou comprar uma calça, eu sei que eu tenho lá então as minhas partes de cima que dá certo. Vou comprar uma blusa, eu já sei com quais partes de baixo eu consigo usar. E aí a gente começa a brincar com essas composições. Então, se eu tenho uma blusa que eu consigo usar com uma calça jeans para ir trabalhar, ótimo. Mas essa blusa também eu posso colocar com uma saia mais elaborada e ir num jantar, ir até num casamento. Então, hoje não existe mais aquela divisão de isso aqui é roupa de sair, isso aqui é roupa de trabalhar. O ideal é que todas as nossas peças funcionem e hoje a gente tem acessórios, tem uma série de outras coisas que a gente pode colocar para dar uma mudada no nosso look. E aí a gente começa a usar mais o que a gente tem. Então a gente começa daí até a comprar melhor, porque muitas coisas as pessoas às vezes têm dó de pagar caro. Aí vai lá e compra barato numa coisa que ela vai usar, por exemplo, duas vezes. Então se eu pago R$50 numa blusa, vamos colocar, imaginar, né? Se eu pago R$50 numa blusa que eu uso duas vezes, e eu pago 200 numa blusa que eu usei 10, a minha blusa de 200 custou mais barato que a minha de 50. Então, por isso que é interessante a gente saber o que a gente está comprando, como a gente vai usar, porque quanto mais a gente usa, mais barato ficou a peça que a gente comprou.
Então, aquela coisa de você ter inteligência de saber que o investimento numa roupa é a funcionalidade dela com outras peças e a durabilidade dela e o tempo que ela vai ser usada.
Isso, exatamente. Porque quando a gente pensa numa roupa caro, eu não estou dizendo que só roupa caro presta, não é isso. Mas quando a gente pensa assim, uma peça ela tem um valor mínimo que é necessário para que ela tenha qualidade. Por exemplo, um tecido de qualidade ele custa mais caro que um tecido sem qualidade. Uma costura bem feita custa um pouco mais caro, porque dá mais trabalho. Um bom acabamento, uma boa modelagem, são detalhes que vão construindo uma boa peça e no final isso tem um custo que chega para o consumidor. Aí o que, que acontece? A pessoa precisa entender aonde está esse custo. Por exemplo, se ela vai numa loja e aquilo ali só é caro porque o lojista resolveu triplicar o valor do produto que ele comprou, aí não é justo. Agora, se ela está vendo que ela está pagando caro porque é uma fibra superior, tem uma costura de qualidade, tem uma boa modelagem, o acabamento é bem feito, se tem um botão, o botão tá bem fixado, aí a gente fala, poxa, isso vale a pena? Então eu compro, e aí já que eu comprei e paguei caro, então eu posso usar para trabalhar, mas também posso usar num jantar, posso usar num casamento, posso usar num almoço importante, e aí você vai otimizando aquilo que você já tem.
Essa relação que a gente estabelece com a roupa, você falou que a gente pode criar um estilo nosso, que se identifique muito com a gente. Muitas pessoas, às vezes, assumem um estilo que não é, efetivamente, a sua personalidade. Choca muito entre o que a gente é e a forma que a gente se veste? As pessoas, quando nos veem pela forma como a gente se veste, podem nos julgar errado?
Sim. Na verdade, tem até uma coisa muito interessante que acontece aqui no Brasil. Se a gente for comparar, por exemplo, a Europa com o Brasil. A mulher europeia, o homem também, mas a mulher é mais gritante essa informação. Elas se vestem como elas são. E a mulher brasileira, elas se vestem como elas gostariam de ser. Ou como elas querem que os outros pensem que ela é. Então, aqui, isso está mudando, isso está evoluindo. Mas algumas pessoas ainda têm essa pretensão de eu vou me vestir porque se fulano me vê, eu quero que ele veja que eu paguei caro, que eu tenho dinheiro para pagar caro numa roupa. Eu vou me vestir porque se alguém me vê, eu quero que a pessoa veja que eu sou bonita, eu sou sensual. Quando, na verdade, a pessoa está precisando afirmar aquilo para ela mesma. Então, existe um pouquinho essa relação. Mas, basicamente, o que acontece muito? A gente cria uma imagem nossa e, em algumas ocasiões, a gente pode passar uma informação errada. Então, por exemplo, vamos pensar na parte da sensualidade, é a fase, assim, é um estilo mais evidente, né? Então, eu gosto muito de decote. Aí, eu saio de decote hoje, saio de decote amanhã e começo a usar muito decote. Para algumas pessoas, isso pode gerar um certo incômodo, dependendo da ocasião que eu for. Imagina que eu vá a uma missa ou a um culto e eu chego com uma blusa muito decotada. Então, eu posso gerar um certo incômodo das outras pessoas. E hoje as coisas, elas são pensadas, mas a gente não fala muito sobre isso. Então, se eu tenho uma amiga e ela está usando um decote, eu não vou chegar para ela e falar, poxa, exagerou, né? Mas, se eu tenho um marido ou um namorado e essa minha amiga está muito decotada, eu dou só um oizinho de longe e não fico perto dela naquele evento. Pode ser que me incomode, pode ser que eu fique com receio por conta da pessoa que está do meu lado. E aí a gente vai criando mensagens que acabam afastando as pessoas. E assim, um detalhe muito importante é a gente pensar o seguinte, o dress code da situação, estar vestida de acordo com a situação, é muito importante. Então, se eu vou num evento que pede uma coisa mais discreta, por mais que esse não seja o meu estilo, mas eu posso tentar trazer traços dessa informação para respeitar aquela situação. E aí você acaba, eu costumo falar muito para as minhas clientes, mais importante do que você estar bem vestida é estar vestida de maneira adequada. Então, quando a gente faz a soma do nosso estilo com o dress code da situação, aí esse é o ponto que todo mundo desejaria alcançar, digamos assim.
Nessa relação que a gente trabalha com o estilo, a gente deveria levar o estilo mais a sério, porque Claro, tem muitos que são profissionais, frequentam seus lugares, seus ambientes de trabalho. Às vezes, você tem lugares que você vai sair no evento, que está ligado ao seu trabalho, às vezes não. A vida pessoal, a vida doméstica. A gente deveria observar a forma como a gente se veste como uma extensão da gente? Ou tem hora que você pode se descontrair e falar assim, não tem que me preocupar com isso?
Olha, eu acredito muito que quanto mais a gente trabalha o nosso estilo, melhor é a comunicação que a gente faz com o outro. Porque, por exemplo, imagina que eu sou uma advogada e eu me visto de uma maneira extremamente de acordo com o ambiente jurídico. Mas eu sou uma pessoa criativa e eu não demonstro isso, porque eu estou sempre de blazer preto, calça preta, escarpão preto, uma camisa branca. Se eu começo a isso dentro do meu ambiente de trabalho, e aí chega no sábado, no domingo, eu me solto, me liberto e vou vestir da maneira como eu gosto. Mas se eu começo a exercitar essa minha criatividade do meu estilo dentro do meu ambiente profissional, claro, na dose certa. Então, por exemplo, eu posso fazer um mix de cor diferente, trabalhar um conjunto alfaiataria, mas misturar um acessório de uma cor complementar, uma coisa que às vezes as pessoas não pensariam, mas eu pensei e eu faço isso. Eu começo a falar para as pessoas de uma maneira não verbal, mas eu começo a comunicar para as pessoas que existe esse ar mais criativo em mim, que existe essa coisa mais divertida, existe essa coisa mais de surpreender. E basicamente é isso que eu faço em todas as situações. Na minha fala, nos meus gestos, na forma como eu na minha rotina de trabalho. O estilo, ele é basicamente uma extensão nossa. Quando a gente comunica isso na nossa roupa, as pessoas elas começam a enxergar mais coerência. E quando a gente enxerga coerência no outro, a gente confia mais no outro. Então, por isso que é tão importante.
Então, significa que aquilo que eu falo, a forma como eu gesticulo, o ambiente que eu frequento, junto com a forma como eu me visto, tem que ter uma coerência, tem que ter uma leitura. E isso nem todo mundo sabe fazer.
É, nem todo mundo sabe fazer, mas quem faz ganha muito com isso. Por exemplo, eu sou uma consultora de imagem. Eu trabalho com moda há bastante tempo, mas eu sou uma pessoa que tem um estilo muito claro. E não é porque eu trabalho com moda que eu preciso chocar. Eu não chego nos lugares, eu não quero ser a pessoa mais extravagante do evento. Então, o meu estilo é muito claro dentro da minha vida e dentro das minhas roupas. Quem me conhece enxerga essa coerência. Então, cria uma identificação com essas pessoas. Agora, se eu me sentisse na obrigação de me vestir de uma maneira extravagante só porque eu trabalho com moda, eu não estaria comunicando para as pessoas quem de fato eu sou. Então, não haveria uma coerência. E muitas pessoas poderiam não entender direito o que eu estou tentando fazer. Então, eu saio ganhando com isso. Todo mundo sai ganhando quando a gente consegue comunicar o que a gente pensa, o que a gente acredita na nossa roupa. Fica mais coerente a nossa imagem.
Aí tem uma questão aqui, que esse ano, acho que muita gente deve ter começado o ano pensando muito no estilo, na roupa, como ser, como se vestir. E nós temos algumas questões polêmicas que envolvem a vestimenta e a forma como a gente pensa. E a gente sabe que a gente tem uma sociedade muitas vezes moral, que tem alguns pesos em relação à forma de se vestir. Isso está mudando? Vamos pegar o empoderamento da mulher, né? A mulher como uma pessoa mais autônoma, dona de si mesmo. Isso expressa na roupa também?
Expressa. E assim, existe aí, se a gente for pensar nessa questão do empoderamento, existe um contraste, né? Algumas pessoas acreditam que as mulheres estão se crescendo para isso, outras ouço muito falar sobre uma postura mais conservadora crescendo, né, com o passar dos anos. Então, o mais importante é mesmo a gente pensar quem eu sou, o que eu acredito e fazer algo coerente com o que eu sinto. Porque, por exemplo, se eu sair hoje, eu vou, né, as pessoas não estão me vendo, elas estão só ouvindo, mas eu estou com uma saia midi, eu estou de tênis, com tênis dourado, e tô com uma blusa de gola alta, regata, mas com gola alta. Para mim, tá ótimo. Eu me olhei no espelho e falei, gostei dessa proposta. Pode ser que alguém olhe para mim e fale, nossa, mas você tá com uma saia e tênis? Isso não tem nada a ver. Se isso não fosse uma coisa que tivesse partido de mim, eu me sentiria mal. Eu ia falar, nossa, é verdade, eu acho que não tem nada a ver mesmo. Agora, a partir do momento que eu sei que o que eu escolhi, por que eu escolhi. Então, se alguém falar, eu falo assim, ah, tudo bem, então não usa, né? Com muita educação, mas basicamente a informação é essa, não gostou, não usa. mas eu gostei, eu sei que me valoriza. Então, quando a gente começa a se conhecer... Então, por exemplo, eu trabalho com consultoria de imagem e eu trabalho muito essa questão do autoconhecimento com as minhas clientes. A modelagem que valoriza o corpo dela, o estilo que ela tem, até mesmo as cores que iluminam a pele dela. Porque quando ela começa a entender, eu escolhi essa blusa porque essa blusa me valoriza, eu escolhi essa saia porque me valoriza, eu fiz essa mistura porque isso tem a ver com o meu estilo. A partir do momento que eu recebo uma crítica, isso não me magoa, isso não me deprecia. E aí a gente começa a se sentir melhor. Então, esse empoderamento que eu falo dentro da consultoria, ele funciona dessa maneira. Porque ninguém me conhece melhor do que eu mesma. Então, se alguém criticar, não tem problema. Eu sei que o que eu escolhi está adequado, está me valorizando e eu continuo bem. Porque se a gente tentar agradar todo mundo, vai sair todo mundo de camiseta branca e calça jeans.
Isabela Bilotti, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço.
Conversei com a consultora de imagem, Isabela Bilotti, do CBN Estilo. Ela falou sobre o quanto que a forma como a gente se veste fala muito de nós. E temos que construir uma certa coerência entre lugares que frequentamos, aquilo que pensamos, com quem convivemos e a forma que nos vestimos, sem deixar de ser verdadeiro, original.